Vamos orar mais uma vez, agradecendo ao Senhor por esse momento tão especial de louvor e adoração ao nosso Deus. Graças te damos, ó Pai, porque mais uma vez estamos reunidos na Tua presença nesta manhã de domingo, reconhecendo que o Senhor é poderoso e que podemos, ó Pai, olhar, perceber as obras das Tuas mãos e que também podemos, ó Deus, nesta manhã ter o nosso coração quebrantado. Fale conosco, ó Pai, tenha misericórdia de nós. Use a minha vida na exposição da Tua Palavra, no compartilhar da Tua Palavra. E se alguém aqui nesta manhã que nos visita, que sejam também encorajados através da Tua Palavra, ó Pai, e saiam daqui, Senhor, com um coração cheio da Tua graça e misericórdia, e aqueles que ainda não Te conhecem possam hoje receber a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. É o que nós Te pedimos. E agradecemos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Podeis assentar, irmãos. O segundo hino, cântico que nós entoamos nesta manhã, fala de um Deus que é poderoso, grandioso, e revela também as obras do Senhor. E nós podemos perceber através da criação, do cuidado de Deus, através da natureza, através de tudo aquilo que o Senhor criou, que o Senhor fez, o seu cuidado e o seu amor para conosco. Eu pensei nisso durante essa semana, e na sexta-feira, inclusive, encaminhei uma foto com uma passagem bíblica para muitos de vocês. A minha caminhada no Parque da Aclimação, às 7 horas da manhã, fui encorajado por um irmão dessa igreja a começar a fazer uma caminhada todo dia. E quem falou comigo uma vez foi o irmão Valdeci brasileiro. Falou: pastor, tem um parque bom para caminhar aqui, tranquilo lugar, aqui na Aclimação. E eu descobri o parque que esse irmão já vinha me falando há um tempo. E tentei encontrá-lo lá no parque. Até que um dia eu perguntei para ele o horário que ele caminhava. E ele falou para mim, 4:30 da manhã. Aí eu falei, aí não dá, meu irmão. Eu chego às 7. Eu ouço os passarinhos cantando, mas às 4:30. Até os pássaros estão dormindo, irmão Valdeci. Pastor, esse é meu horário. 4:30. Se eu quiser chegar lá para me encontrar, 4:30. E hoje eu falo para o irmão Valdeci. Irmão Valdeci, às 7. Se o senhor chegar lá às 7, o senhor me encontra. Mas na manhã de sexta-feira, o que veio à minha mente, ao perceber essa imagem que vai ser colocada aí no telão, e eu compartilhei com muitos de vocês, foram essas aves que desceram para se alimentar de algumas frutas que estavam ali no parque. E na mesma hora me veio a passagem bíblica de Mateus capítulo 6, versículo 26. Observem as aves do céu. Eu estava exatamente observando, identifiquei que tinha ali um pica-pau ali na ponta. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celeste as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? E aquilo ficou marcado na minha mente. Olhar para aquela imagem das aves, dos pássaros, se alimentando e perceber o que a palavra do Senhor nos revela, que o Senhor cuida dos pássaros, alimenta os pássaros e também nos sustenta. Mas é interessante perceber que quando nós nos deparamos com uma determinada cena ou situação da vida, ou quem sabe alguma matéria num telejornal, a gente é levado muitas vezes a algumas passagens da Bíblia. E essa semana também, ao assistir algumas matérias no telejornal, falando sobre dois ex-governadores do meu estado, falando mais uma vez o que nós já estamos cansados de ouvir a respeito da corrupção, da Lava Jato, me veio também à mente duas passagens bíblicas. A primeira, Eclesiastes, capítulo 7, versículo 1. Um bom nome é melhor do que um perfume finíssimo. E logo em seguida eu lembrei de Provérbios, capítulo 22, versículo 1. A boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa íntima vale mais que prata e ouro. Mais uma vez, agora não olhando num parque as aves que estavam se alimentando, mas agora atento a algumas matérias no telejornal da semana, eu fiquei pensando o que a palavra de Deus nos apresenta. E ela mais uma vez aponta para uma realidade da qual nós estamos vivendo. Quando o assunto envolve moralidade, quando o assunto envolve vários líderes políticos, vários empresários e grandes empresários envolvidos com corrupção, envolvidos com a ganância, envolvidos com a riqueza ilícita. Esses homens sendo levados pela Polícia Federal, alguns vídeos, fotos, mostrando a situação de humilhação que esses homens enfrentaram durante essa semana que passou. A boa reputação vale mais que grandes riquezas. Observe que Salomão não está dizendo que é errado você ser rico, mas Salomão está nos chamando a atenção de que vale muito mais a pena, é bem melhor você ter uma vida simples, honesta, justa, correta, do que você ser levado pelo engano deste mundo e, através disso, você se corromper. Através disso, você pensar em ganhar aquilo que não é justo, através de uma atitude de você achar que pode levar o que não é seu e se enriquecer de forma errada, o resultado disso, com certeza, lá na frente, será humilhação, situação de vergonha, de vexame para você, e talvez até para toda a sua família. Essa é a realidade que nós podemos perceber à luz das Sagradas Escrituras com essa semana que passou. Pensando nisso, eu fiquei meditando no texto do capítulo 22 de Provérbios, imaginando como podemos construir um bom nome. Pensar que, na verdade, nós precisamos dar esse bom testemunho. Pensar que devemos ser pessoas honestas, íntegras. Trabalhar, sim. Se esforçar, sim. Mas ter, acima de tudo, o compromisso de temer a Deus. De observar a palavra de Deus. E de construir um bom nome. Para se construir um bom nome, o capítulo 22 de Provérbios, assim como toda a palavra de Deus, nos ensina. E no capítulo 22, de uma forma especial, nós podemos observar aqui, logo nos primeiros versículos, a ideia de como se pode construir um bom nome. Quais são as condições necessárias para construirmos um bom nome? E logo no versículo 1, a palavra do Senhor nos diz que a boa reputação vale mais que grandes riquezas. Diz no versículo 2, o rico e o pobre têm isto em comum. Mas no versículo 3, então, Salomão vai lembrar que o prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Uma das condições necessárias para que você construa um bom nome no decorrer da sua vida, da sua existência aqui nesse mundo, é pensar que nós devemos ser pessoas prudentes. E Salomão, ao falar sobre a boa reputação, ele também vai falar sobre a questão da prudência, sobre o perigo que existe quando você não age com prudência. Quando você percebe o perigo, na verdade, você precisa buscar refúgio, buscar segurança. Não seguir adiante. Não sofrer as consequências. E não há como você separar a ideia de ter um bom nome com uma atitude de prudência, de cuidado no mundo em que nós vivemos. Ele continua e mostra também que as condições necessárias para se ter um bom nome é ter uma atitude humilde, agir com humildade. E no versículo 4 ele diz: a recompensa da humildade e do temor ao Senhor são riqueza, honra e vida. E a vida. Duas coisas importantes Salomão vai mostrar como condição necessária para se ter um bom nome: uma atitude humilde, um coração humilde, mas principalmente temor a Deus, temor ao Senhor. Se eu quero construir um bom nome, evitando ser levado pelos perigos, evitando cair nas armadilhas e sofrer as consequências, como vários homens e mulheres estão atormentados agora, envolvidos com a corrupção, com a ganância, com o orgulho em seus corações. Se eu quero evitar isso, ter um bom nome, eu preciso temer a Deus. E quando Salomão diz que nós, quando tememos a Deus, além de prosperarmos, nós também recebemos da parte do Senhor, no convívio com as pessoas, honra e vida. Se você pensa que, entende que ser honrado, ser respeitado, ser amado, é algo importante que nós devemos preservar e nós devemos buscar na nossa vida, então eu preciso entender que temer a Deus, temer ao Senhor, ser humilde, ser um homem prudente, são características necessárias, condições necessárias para um bom nome. E Salomão, então, conclui a ideia das condições necessárias para se ter um bom nome, no versículo 5, dizendo que no caminho do perverso há espinhos e armadilhas. Quem quer proteger a própria vida, mantém-se longe dele. Agora Salomão vai lembrar que um bom nome tem como condição necessária retidão. Você não se desviar do que é correto, do que é certo, do que é verdadeiro, do que o Senhor nos ensina, mas ao mesmo tempo, seguir longe, distante dos espinhos, das armadilhas, do caminho do perverso. Do caminho do perverso, eu preciso me desviar. Do caminho do perverso, eu preciso entender que há armadilhas, existem espinhos e amargos, como os que nós acompanhamos durante essa semana. Mas proteger a própria vida, manter-se longe desse caminho e andar pelo caminho, pela vereda da verdade, da justiça, pelo amor do nome do Senhor, por amor do nome dEle, nos garante um bom nome. Então, eu preciso entender das condições necessárias para se ter um bom nome. Lembrando que eu preciso temer a Deus. Eu preciso ser um homem prudente. Eu preciso ser um homem humilde. E eu preciso andar num caminho de retidão, não me desviar do caminho do Senhor, e ir para bem longe do caminho do perverso, que é espinhoso e cheio de armadilha. Mas Salomão também vai mostrar para o seu filho, para nós, que construir um bom nome, além das condições necessárias, precisamos preservar. Talvez algumas pessoas entendiam tudo isso, respeitavam tudo isso, mas deixaram de preservar, de manter princípios, compromissos que um dia assumiram perante Deus, que um dia assumiram com a educação que receberam, quem sabe, dos seus pais, e foram perdendo ao longo do tempo, deixando de perseverar, deixando de manter, de preservar tudo aquilo que um dia aprenderam ao longo de suas vidas. Salomão, então, no versículo 6, vai dizer: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Essa passagem que nos mostra a educação, o cuidado, a instrução que os pais devem ter na vida dos seus filhos, envolve também o cuidado, a importância de preservar o bom nome. Quando eu instruo meu filho, quando eu dirijo o meu filho à palavra, quando eu mostro para ele o que está errado, o que ele precisa fazer, quando eu abro a palavra de Deus, exorto, confronto o meu filho, eu estou instruindo ele, mas também oferecendo meios para ele preservar o bom nome. É através da instrução, é através do controle, como diz o versículo 7, o rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Quantas pessoas foram perdendo essa perseverança, e isso é uma estatística forte no nosso país, homens e mulheres que buscavam ter um cuidado com seus recursos financeiros, buscavam manter sua integridade, e de repente, quando se depararam com a aposentadoria muito pequena, e foram sendo levados numa direção, numa proposta interessante, do empréstimo consignado, e tantas outras propostas que se oferecem, inclusive, para um aposentado, foram sentindo o bom nome sendo atingido, afetado, depois de muito tempo lutando para manter e o bom testemunho, o compromisso, honrar com suas finanças. Alguns até costumam dizer: olha, eu estou com o nome sujo, o meu nome está sujo. E quando falam isso, estão se referindo às dívidas que adquiriram, tomando emprestado, caindo nas armadilhas, sujando o bom nome. No versículo 8, Salomão vai dizer: quem semeia a injustiça, colhe a maldade, o castigo da sua arrogância será completo. E agora, além de falar da instrução para o filho, para a preservação do bom nome, além de falar do controle que nós devemos ter, para não ser levado pelos empréstimos, pelas propostas que nos são oferecidas, agora Salomão vai falar sobre a integridade, e vai dizer que nós devemos, em vez de semear a injustiça para colher a maldade na nossa vida, isso traz castigo, a arrogância será completa. Pessoas que semearam maldade estão colhendo injustiça. e se eu quero manter, preservar o bom nome, eu preciso ser um homem íntegro. Mas Salomão continua. E no versículo 9 ele diz: quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Meios para a preservação do bom nome: amar o nosso próximo, contribuir, ajudar, estender a mão. Mas no versículo 10 ele também diz: quando se manda embora o zombador, a briga acaba, cessam as contendas e os insultos. E mais uma vez aqui Salomão também vai falar sobre temperança, sobre ser uma pessoa moderada, não se levar por aquele cheio de cólera, por alguém que quer trazer contendas, brigas. Você, pai, muitas vezes chega para o seu filho ou para o seu neto e diz: olha, cuidado com quem você anda, hein, meu filho? Ou como diz um ditado popular: diga com quem andas, eu direi quem você és. Olha esses seus amigos, não vai andar com gente que arruma briga, confusão, não vai se envolver com pessoas que querem causar confusão. Seja temperante, seja uma pessoa com temperança, moderado, cuidado, não entre na briga, não entre na confusão. Preserve o seu bom nome, dê o bom testemunho. Salomão então também vai dizer que os olhos do Senhor protegem o conhecimento, mas ele frustra as palavras dos infiéis. Preservar um bom nome, além das condições necessárias para construir um bom nome, é você ser fiel. Fiel ao Senhor. É você ter os olhos voltados para Deus, seu coração direcionado para Deus. Salomão, ele mostra as condições necessárias para um bom nome. Ele mostra os meios para você preservar o bom nome. Mas Salomão também vai falar sobre alguns impedimentos do bom nome. No versículo 13 ele diz: o preguiçoso diz: há um leão lá fora, serei morto na rua. A ideia da preguiça, ou quem sabe também da desculpa, de tentar dar motivos para não fazer o que você precisa fazer, isso de uma certa forma impede o bom nome. Alguém que diz: eu não vou trabalhar, eu não vou sair de casa, porque se eu sair eu posso ser morto pelo meliante. Eu não vou trabalhar, eu não vou sair de casa, porque se eu sair de casa hoje alguma coisa ruim pode acontecer comigo. Eu não vou trabalhar, não vou sair de casa, porque se eu sair de casa eu vou arrumar um emprego. Essa preguiça, essa atitude, mancha o bom nome. Impede o bom nome. Eu pastoreei uma igreja no Rio de Janeiro que tinha um irmão que ele estava desempregado há anos. E um dia, os irmãos, querendo ajudá-lo, correndo atrás de um emprego para ele, encontraram no jornal uma nota de que estavam contratando pessoas para trabalhar lá na cidade de Itaguaí, estava ali pertinho, no porto de Itaguaí. E aí falamos para esse irmão, e vários irmãos: olha, saiu aqui a matéria, e quem mora em Itaguaí, aqui na cidade, vai ter prioridade. Inclusive, você pode levar o seu endereço, comprovante de residência, que é a chance que você tem de começar o trabalho, de ter o seu sustento. E o interessante é que vários irmãos fizeram a mesma coisa. E no outro dia o irmão estava lá, na fila, aguardando ser chamado. Na hora em que ele foi chamado, naquele mesmo momento, o encarregado que ali estava, alguém do RH, perguntou: você tem comprovante de residência aqui da cidade? Tenho, ele mostrou. Você sabe fazer o quê? Ele foi, explicou as coisas que ele sabia, o que ele já trabalhou como pintor, já fez tal, ok. Você tem sua carteira de trabalho? Tenho. Identidade? Tenho. E foi recolhendo os documentos que ele tinha na pasta. Nisso, a pessoa do RH que estava atendendo falou: parabéns, você começa amanhã. Não, peraí, me dá minhas coisas aqui, deixa eu pensar melhor, deixa eu ir para casa refletir sobre o assunto. E aquilo virou piada. E ele contava isso, e as pessoas diziam: meu irmão, mas você estava lá, eles iam te contratar. Não, mas eu tinha que pensar se era isso mesmo que eu queria. Salomão vai lembrar que o preguiçoso diz que há um leão lá fora. E por isso eu vou ser morto, eu não tenho que sair, eu não posso assumir responsabilidades que eu preciso assumir. No versículo 14 ele diz: a conversa da mulher imoral é uma cova profunda, nela cairá quem estiver sobre a ira do Senhor. E se tem algo que destrói a reputação, que acaba com o nome de qualquer indivíduo, é quando ele se envolve com a imoralidade, quando ele se entrega a uma vida adúltera, quando ele deixa se levar pelas paixões desse mundo. E existem pessoas que caminharam durante um bom tempo, fazendo a coisa certa, entendendo o que é certo, buscando obedecer, mas que de repente tomam a direção nas suas vidas, esquecendo da palavra de Deus, esquecendo de obedecer a orientação do Senhor, deixando de temer a Deus, deixando de olhar para o Senhor com fidelidade, deixam-se levar pela imoralidade. Pessoas que foram impedidas de construir um bom nome, porque deixaram-se levar pela pornografia, pela imoralidade, pelo adultério. E como diz Salomão, a conversa da mulher imoral é uma cova profunda. Destrói tudo. Família e o bom nome. Mas Salomão continua, mostrando que para se ter um bom nome, é importante ficar bem longe de alguns impedimentos. Entre eles, o versículo 15 que diz: a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Insensatez. Precisamos entender que um adulto, ele também pode ser muito insensato. Agir de forma errada. Impulsivo. Fazer as coisas que ele pode vir a fazer sem pensar, sem refletir e sem querer obedecer à palavra do Senhor. Mas Salomão aqui está chamando a atenção da criança e dizendo para o pai, melhor, que no coração da criança, insensatez é algo que está ligado, que está relacionado. A criança muitas vezes pode ter uma atitude sem pensar e sem refletir. E como pai, eu preciso, para ajudá-lo a ter um bom nome, a ter uma vida íntegra, a ter uma vida comprometida com o Senhor, assim como o versículo que nos mostra que devemos ensinar a criança o caminho que ela deve andar, e já vimos isso lá no início do texto, nós também precisamos disciplinar e corrigir os nossos filhos. Infelizmente, isso vem se perdendo ao longo do tempo. Algumas pessoas, inclusive, acham estranho, a sociedade de hoje não deve agir com disciplina na vida de seus filhos. Mas é possível que muitos de vocês que estão aqui nessa manhã possam reconhecer que a disciplina que seus pais aplicaram foi muito eficiente e contribuiu muito para que você pudesse construir, ou melhor, ter o bom nome. Eu lembro quando eu tinha meus 6, 7 anos de idade, eu entrava num supermercado com meu pai. Meu pai era um homem muito tranquilo, quieto, falava pouco, observador. E a primeira coisa que eu fazia era correr atrás de algo que eu queria comer. E eu chegava, pai, aqui, ó, só isso aqui, ó, só esse negocinho. É só isso, pai. Mas eu não entendia muito, não compreendia. Era uma insensatez que eu tinha com meus 6 anos de idade. Hoje eu tenho também, viu? Mas era uma insensatez que eu tinha quando criança, que meu pai olhava para mim, quanto custa isso aí, meu filho? É tanto. Tá bom. Ele tirava algumas coisas do carrinho e colocava o que eu pedia para ele. Passava-se mais uma semana, meu pai, estou indo ao supermercado. Pai, vou com o senhor, vou te ajudar. Chegava lá no supermercado. Pai, esse negocinho aqui é um pouquinho mais caro do que da semana passada. O senhor leva? Quanto está isso aí, meu filho? Tanto. Meu pai lá tirava a carne, outros itens da compra e colocava o que eu pedia para ele. Passado mais uma semana, pai, vou com o senhor no supermercado. Pai, só pode levar isso aqui? Não, filho, papai não tem dinheiro para levar isso não, não dá para levar. Ô, pai, eu quero. Eu sei, mas eu não posso. Ô, pai, eu quero. Eu tenho que levar isso aqui, pai, eu quero comer isso aqui, pai, me dá isso aqui. Tá bom, filho, vou levar. E meu pai chegou em casa muito triste, olhou para minha mãe. Eu lembro que ele ficou comentando isso com a minha mãe. Eu não sei mais o que eu faço com esse menino. Eu chego no mercado para comprar uma coisa, acabo levando outra. Minha mãe não leva mais esse menino. Meu pai, mas é o tempo que eu tenho com ele, final de semana, sábado, para passear com ele. Mais uma semana. Pai, leva isso aqui, filho, não posso. Pai, leva, pai, não posso. Pai, leva, não posso. Pai, leva, tá bom, vou levar. E assim foi. Até que um dia, na véspera da Páscoa, eu vi um ovo de chocolate do tamanho daquele violão. E eu falei, esse é meu. Quase não cabia no carrinho. Eu abracei, era pequeno. Eu abracei, o negócio era do meu tamanho. Fui levando assim, mancando, com peso ali. Ah, coloquei dentro do carrinho. Meu pai, que é isso? É para você levar, pai. Vou levar não, filho. Não tem nem dinheiro para comprar esse negócio aí. Pai, é Páscoa. Eu quero. Não, meu filho. Pai, eu quero. Não, meu filho. Pai, eu quero. Meu filho, não. Pai, eu quero. Tá bom, eu vou mostrar o que você quer. Puxou o cinto. E o mercado cheio, o supermercado cheio. E foi ali mesmo. Tadinho do meu pai, se fosse hoje, é preso, né? E ali, me deu uma coça na poupança, que depois daquele dia eu aprendi a poupar. E aquilo foi tão forte para mim, aquilo foi tão marcante na minha vida, que eu comecei a entender que eu não poderia ter tudo aquilo que eu queria, o que eu achava que eu teria que ter. Eu comecei a perceber que o meu pai não podia comprar algumas coisas, mas que ele estava fazendo porque ele me amava e que ele não estava conseguindo dizer não para mim. Mas aquele não tão bem dado do meu pai me ensinou muita coisa para a vida até os dias de hoje. Agora, quando minha mãe vai numa igreja, por isso eu conto logo essa história. Esse menino aí, quando tinha 6 anos, ia no mercado, dava um trabalho para o pai dele. E ontem, com meu filho no supermercado, pai, vamos levar pastel, isso, isso, isso. Hoje não, filho. Por quê, pai? Vai que ela faz a mesma coisa do que eu fazia quando não tinha idade. A idade dela, é melhor a gente ensinar e disciplinar para que os nossos filhos construam um bom nome. alguns impedimentos, e eu encerro com o versículo 16 que diz: tanto quem oprime o pobre para enriquecer-se, como quem faz cortesia ao rico, com certeza passarão necessidade. Se tem uma coisa que destrói o bom nome de uma forma muito sutil, são os interesses próprios. Quando você faz algo pensando em levar alguma vantagem. Você olha para uma pessoa com poucos recursos, oprime aquela pessoa, humilha aquela pessoa, tenta esgotar daquela pessoa. Um colaborador que trabalha numa empresa, você faz com que ele se sinta pior do que um animal. Nos interesses próprios, quando você olha para alguém que tem uma situação, quem sabe, muito boa, ou quem sabe essa pessoa tem uma projeção na sociedade, ela é alguém muito respeitada, é alguém muito conhecida, então talvez a sua atitude muda, e você então trata com cortesia, pensando no que você poderá ganhar em troca, o que essa pessoa poderá te ofertar. Isso destrói o bom nome. Isso impede o bom nome. Eu lembro uma vez, eu estava ouvindo, eu já até falei com o irmão sobre isso, fiquei muito feliz quando eu vi ele mencionar na rádio, e tem um irmão aqui da nossa igreja que ele fala todos os dias num programa, numa rádio, muito conhecida aqui em São Paulo. E já estava acontecendo, isso foi até no ano passado isso, já estava acontecendo essa coisa da corrupção, essa sujeira toda, essa bagunça toda. E esse irmão, no programa dele, a chamada é na ponta do lápis. Ó, falei lápis, quase igual paulistano, né? E aí ele chegou e disse assim: olha, vamos falar um pouquinho sobre honestidade, sobre a coisa certa que tem que ser feita. Você entra num restaurante, por exemplo, e aí vem um garçom, vem alguém ali próximo a você, e você, tio ou pai, tem lá o seu sobrinho, seus filhos estão ali sentados, esperando serem servidos, você vai numa churrascaria bacana, e aí de repente você se aproxima, o garçom está vindo ali, né? Para saber se você vai querer alguma bebida e tal, você, pá, já tira uma nota, puxa ali devagarzinho, entrega para ele e fala assim: ó, serve bem essa mesa aqui, hein? E aí ele concluiu dizendo: você percebe que a integridade, que a corrupção, uma coisa tão pequena, de uma certa forma já está influenciando as crianças que estão ali no restaurante, na churrascaria, eles estão vendo você, tio, você, pai, que é um adulto, que deveria ser um homem íntegro e correto, molhando ali, dando um dinheirinho para o garçom, para te servir melhor do que os demais no restaurante. Isso é errado. E nós precisamos combater as coisas pequenas, não só as coisas que podemos entender que são coisas grandes. Nós estamos sendo levados por uma enxurrada de informações, falando sobre a corrupção do nosso país, e podemos dizer: olha como as pessoas são imorais, falta moralidade lá no Congresso, falta moralidade na cabeça desses políticos, falta uma conduta moral, correta, ética, nesses grandes empresários. Mas eu posso achar que isso só está servindo para eles lá. E coisas pequenas, coisas que vão entrando bem devagar, podem desconstruir o bom nome que o Senhor quer que você e eu possamos impactar as pessoas lá fora. Condições necessárias, meios para preservação, impedimentos. O que pode estar atrapalhando você ou a sua família para ter um bom nome? Para construir um bom nome. E esse bom nome significa dar bom testemunho. Dar bom testemunho que é ser sal da terra e luz desse mundo. Tem um hino do cantor cristão que diz: leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá conforto sempre e onde for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance, quando o mal te aparecer. Ó, que nome precioso, gozo traz ao coração, sendo por Jesus aceito, tu terás o seu perdão. Santo nome, adorável, tem Jesus o amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno, tu aclamarás no céu. Ah, irmãos, será muito bom, a nossa vida cristã, nós olharmos para o nome de Jesus, para a pessoa de Jesus, e imitá-lo. Olhar para Jesus e perceber que tudo que Salomão vem mostrando aqui no capítulo 22 de Provérbios, é algo que ele, enquanto aqui esteve, praticou, ensinou, viveu. Eu às vezes recebo vários visitantes aqui, durante a semana, alguns adultos que chegam dizendo: pastor, eu estou vindo para a igreja, esta igreja, eu quero trazer o meu filho, minha família, porque eu sei que aqui está ensinando a verdade, eles precisam ouvir e aprender da verdade. E eu tenho que dizer para esse pai, para esse avô, para essa avó, para essa mãe: essa verdade não são só seus filhos que precisam. Você também precisa. Você precisa nascer de novo. Você precisa ser uma nova criatura. Você precisa honrar pelo bom nome e dar testemunho daquilo que Jesus fez e quer fazer na sua vida. E através do bom nome, construindo o bom nome, você também irá impactar sua família, as próximas gerações, a serem pessoas corretas, honestas, justas, íntegras, para a honra e para a glória do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, não estamos aqui nesta manhã na condição de juiz ou de julgar pessoas que, na semana que passou, foram encarceradas, acusadas de corrupção, de lavagem de dinheiro, de compra de votos e tantas outras coisas mais. Mas podemos constatar, mais uma vez, através da tua palavra, que mais vale o bom nome do que as riquezas desse mundo, do que o dinheiro ilegal, sujo, corrupto. E por isso eu te peço nesta manhã, pela vida dos teus servos e por cada família aqui representada, que construir um bom nome não seja para nós motivo de orgulho, mas de obediência, de temor ao Senhor, de aprender com o Senhor e caminhar com o Senhor, de construir um bom nome, ter uma vida honrosa, ter uma vida plena. É por obediência a Ti, é como resultado de quem caminha em obediência à Tua palavra, em submissão ao Senhor. Afasta-nos, ó Deus, do caminho do perverso. Afasta-nos, Senhor, de toda e qualquer atitude ilícita, enganosa, mentirosa e corrupta. E faz com que nós, o teu povo, possamos proclamar as boas novas do Evangelho, anunciar o bom nome de Cristo Jesus, através de um testemunho, sendo sal e luz desse mundo. Tenha misericórdia de nós, ó Pai, que saiamos daqui nesta manhã com a atitude e o desejo de sermos pessoas íntegras, honestas, obedientes ao Senhor. E que possamos levar esse compromisso às próximas gerações. Que os nossos filhos e nossos netos possam lembrar da Tua palavra e de que nós compartilhamos ela, ensinando, instruindo, corrigindo, para que os nossos filhos, para que as próximas gerações também construam um bom nome. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.